Olá, vamos direto ao ponto hoje, né? Temos aqui trechos de um estudo, A Natureza de Cristo, uma análise bíblica.
Isso aí.
E o material, olha, ele desafia aquela fórmula conhecida. Jesus é 100% Deus e 100% homem.
Exatamente. Aquela que todo mundo já ouviu falar.
A nossa conversa aqui vai ser para explorar como essa análise usa argumentos bíblicos, históricos e lógicos, para dar uma visão diferente, né? Sobre quem Jesus seria segundo as Escrituras.
É isso. O ponto central da análise é justamente contrastar a linguagem que a gente encontra na Bíblia mesmo com as definições teológicas que vieram, tipo, séculos depois, principalmente no Concílio de Calcedônia.
Calcedônia 451.
Isso. O argumento do texto é que essas definições posteriores pegaram categorias da filosofia grega, sabe? Conceitos como substância, natureza.
De um jeito bem específico.
Entendi. E que isso não fazia parte do universo, digamos, dos escritores bíblicos originais.
Interessante essa questão da origem. O estudo, então, afirma que essa fórmula 100% Deus, 100% homem, ela não está textualmente na Bíblia.
Não está. Ela teria sido formalizada bem depois, lá em 451, em Calcedônia. Foi tipo uma tentativa de usar a filosofia da época...
Para explicar, né?
Para explicar a relação do divino e do humano em Cristo. Mas aí, como é que o estudo contrapõe isso com a Bíblia?
Boa pergunta.
A análise vai direto no que a Bíblia diz. Por exemplo, ela destaca passagens onde Jesus é chamado, assim, explicitamente de homem.
Quais, por exemplo?
Olha, tem Atos 2:22, Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus. E 1 Timóteo 2:5, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Bem direto.
Sim, bem direto mesmo.
Segundo essa leitura, a ênfase bíblica estaria na humanidade dele, uma humanidade real, sabe? E no papel dele como filho de Deus.
Filho de Deus, não Deus o Pai.
Exato. O estudo cita também João 3:16, claro, e a confissão de Pedro, lá em Mateus 16:16, Jesus como Cristo, o Filho do Deus vivo. O foco é nesse papel de filho.
E essa ênfase na humanidade e no papel de filho... Ela ganha mais força quando o estudo olha para as palavras do próprio Jesus, né?
Com certeza.
Ele menciona passagens onde Jesus parece fazer uma distinção clara entre ele e o Pai, certo?
Sim, exatamente. O texto aponta para momentos tipo, quando Jesus diz, subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Isso está em João 20:17.
Forte essa frase. Meu Deus.
Muito. Ou quando ele afirma não saber o dia nem a hora, lá em Mateus 24:36, e Hebreus 5:8, que diz que ele aprendeu a obediência.
Aprendeu a obediência.
Difíceis de encaixar com a ideia de Jesus ser coigual, idêntico ao Deus onisciente, todo-poderoso. Entende?
Entendo.
E isso nos leva para outra questão que o material explora. As aparentes contradições lógicas, né? Como o estudo lida com isso? Tipo, a questão da tentação?
Pois é.
O texto pergunta, se Deus não pode ser tentado, como o Tiago 1:13 diz...
Certo.
Como é que Jesus pode ser tentado em todas as coisas, como diz Hebreus 4:15? Fica essa tensão.
E a onisciência?
Também. Se ele era plenamente onisciente, como poderia não saber algo, como o dia e a hora? A análise também olha de novo para versículos usados para afirmar a divindade plena.
João 1, por exemplo.
Isso. O estudo sugere que esse era Deus poderia ter um sentido mais qualitativo, indicando que o verbo tinha a qualidade, a natureza divina, que refletia o Pai.
Ah, interessante.
É. E não que ele era o próprio Deus Pai Todo-Poderoso, entende? Uma nuance que, segundo o estudo, às vezes se perde.
Faz sentido essa leitura alternativa. E depois da ressurreição? Como os apóstolos viam Jesus segundo essa análise?
Olha, o material destaca que a pregação deles enfatizava que Deus ressuscitou Jesus. Isso está claro em Atos 2:24. E que Deus o exaltou, Atos 5:31.
Deus agindo sobre Jesus.
Exatamente. Eles continuavam falando dele como filho e mediador, como lá em Timóteos 2:5, de novo. Não usavam termos como Deus encarnado do jeito que Calcedônia definiu depois.
Entendi.
Então, para resumir a perspectiva dessa análise específica, ela argumenta que a Bíblia mostra Jesus fundamentalmente como o Filho unigênito de Deus.
O Filho.
Um ser humano escolhido, aprovado, exaltado pelo Pai. O mediador único. Fica bem claro que o objetivo do estudo é defender essa visão. Jesus é o Filho distinto do Pai.
Sim. E isso, claro... mostra como leituras diferentes das mesmas escrituras podem levar a conclusões bem diferentes sobre quem é Cristo.
Então, o que a gente tira dessa nossa conversa? Vimos os argumentos centrais de uma análise específica, né, que desafia uma doutrina bem estabelecida.
Uma análise bem focada.
O material sugere que olhar para Jesus como filho distinto do Pai seria a leitura mais direta das Escrituras, em contraste com o que veio depois, doutrinas posteriores.
Como a própria doutrina da Trindade.
Que essa linha de argumento acaba questionando, né?
Exato. E é importante dizer, o que a gente discutiu aqui é só uma parte pequena dos argumentos que esse estudo completo apresenta para defender essa visão, de que Jesus não é Deus, mas o Filho.
É só a ponta do iceberg. Tem muito mais argumento bíblico ali para questionar a Trindade, por exemplo.
Fica então o convite, né? Para quem se interessa por teologia, por história do cristianismo, essa análise serve como um ponto de partida.
Um convite para ir mais fundo.
Isso. Para aprofundar o estudo bíblico mesmo sobre a relação entre Jesus e Deus Pai e investigar de onde vieram certas doutrinas. Buscar mais informação, outras perspectivas nesse debate que é... fundamental.